Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Manos, diz que é urgente o guia prático anti-machismo.
O machismo também, né, ele constrói esses muros. Ou você é isso ou você é aquilo.
Que é preciso colocar o dedo na ferida.
Uma menina jogando bola ainda é mais aceito do que um menino brincando de boneco.
Que é preciso entender os tempos em que vivemos e porque devemos ser anti-machistas.
Assumir o próprio machismo é um ato de coragem.
Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3.
Hoje é que vai ser. A nossa convidada chama-se Ruth Manos, já escreveu vários livros. O último é dedicado ao antimachismo ou ao machismo. Ruth, tu dizes que no fundo todos nós somos machistas, racistas, mais, há uma série de coisas.
Homofóbicos, gordofóbicos, etaristas. Uhum. Todos somos, eu inclusive, Alvim.
Sim.
Eu e você, né?
Aliás, tu dizes. Sim, nós. Há uma palavra que tu usas muito, que é desconstrução, que está muito ligada ao machista em desconstrução. Mas também usas muito o teu pai, que entretanto faleceu, e lamento por isso, mas o teu pai é muitas vezes referido no livro. Da altura, tu dás um exemplo muito, muito simples, de um eletrodoméstico.
Um liquidificador.
Era um liquidificador. Ele diz-te para... é para tu comprares um liquidificador igual... Não, ele diz, este liquidificador é igual ao da tua mãe. E depois ele corrigiu rapidamente, assim, não, é igual ao liquidificador meu e da tua mãe, não é?
É isso. Tá tão dentro da gente, né, Alvim? Primeiro, boa noite.
Olá.
Boa noite aos ouvintes. Muito bom estar aqui com você de novo.
Olá, ouvintes.
Quando eu digo isso, né, que todos somos machistas, assim como racistas, homofóbicos, gordofóbicos, é porque a sociedade em que a gente está inserida é assim, uhum, né? É a história que a Júlia Rabelo...
Crescemos assim?
É, a Júlia Rabelo tem uma frase que eu adoro, que está no livro, que é... O machismo é a água do aquário, a gente é o peixe. Está todo mundo mergulhado no mesmo sítio. Eu, você, eu que estudo isso, continuo sendo machista, mas é uma escolha. Eu vou me desconstruir nisso. Eu vou trabalhar essas características para tentar ser uma pessoa melhor. Então, a tentativa é essa, né? Eu acho que eu vejo muito nessa lembrança do meu pai uma tentativa, né? Uma pessoa que estava atenta, né? Acho que também por toda a minha leve pressão dentro de casa e dentro da família, ele perceber e ter a humildade de falar, não, pera, deixa eu me corrigir. O liquidificador não é da sua mãe, é meu e dela, é da casa, né? Então, assumi alguns papéis nisso também.
Bem, há uma coisa importante neste livro, que já agora se chama Guia Prático Anti-Machismo para Pessoas de Todos os Géneros. Bom, a verdade é que em cada capítulo, a nossa convidada, a Ruth Manos, ela deixa sugestões de filmes, podcasts, de conversas, de vídeos do YouTube, que todos poderão seguir, até para aprenderem mais. Há um filme, curiosamente, que tu recomendas, da altura, acho que é aqui no capítulo... Deixa eu ver, eu acho que é no capítulo 4 ou 5. É um capítulo... É um filme em que, basicamente, o filme relata... Relatos Selvagens, é isso mesmo. Relatos Selvagens, nunca vi, de Damien Zifron, é assim que se diz?
Zifron, né? É argentino.
Exatamente, é isso mesmo. Estes Relatos Selvagens, eles relatam 10 comportamentos tipicamente de homens. De resto, neste mesmo capítulo tu falas sobre um comportamento padronizado e que muitas vezes acontece do homem que está num bar, tu aqui estás a falar especificamente dos homens, mas falas de variedíssimos géneros durante o teu livro, mas neste episódio o que tu dizes é que muitas vezes o homem está no bar e por causa da defesa da chamada honra, não é? Ele começa uma luta, não é? Os brasileiros dizem briga, brigou, não é? Mas o curioso é que tu dizes que isso eu não tinha reparado, e é verdade. A luta começa quando o homem toca no outro. É a partir do momento em que o outro toca que vai haver luta, porrada, diz-se assim aqui em Portugal.
Porrada, a gente também fala.
E tu dás uma justificação para isso. Porque é que é esse o sinal? O toque? O toque não é admissível, é isso?
Essa parte do livro eu, né, tenho que dar os créditos. É um grande amigo meu, sociólogo, que escreveu um mestrado sobre briga de bar. E a briga de bar, ela resulta num crime que eu imagino que seja tipificado aqui também, mas no Brasil é o crime por motivo fútil, né, de modo geral. E que resulta em milhares de mortes ao redor do mundo, né? Eu lembro uma época que eu estava na Irlanda e eu tinha um namorado lá naquela época. Ele falou, eu te desafio a andar um quarteirão sem ver um homem com um olho roxo ou uma marca de briga. E era impressionante essa cultura também, né?
O álcool também ajuda muito, né?
Nossa Senhora! Então, eu acho que quando começam as discussões, né? E as discussões que colocam em questão a sexualidade de um homem, que colocam em questão a fidelidade da sua companheira, então é o famoso corno, aquelas coisas, o homem começa a defender sua honra, né? Porque a honra do homem, ela é tida como realmente inviolável. A honra da mulher é muito relativizada a história inteira, né? Mas a partir do momento em que a briga deixa de ser verbal e um toca no corpo do outro, deveria ser o sinal vermelho de, opa, isso foi longe demais. Se a gente já encostou um no outro, vamos parar por aqui, porque a gente está perdendo a mão. Só que é nesse momento que a sociedade toda encoraja ainda o homem do tipo, ah, o cara tocou em você, o cara te empurrou, né? O cara te deu um chega pra lá. E aí é quando a coisa começa e muitas vezes acaba de forma fatal, com garrafas de vidro, com, né, pancadas na cabeça.
Eu nunca tinha reparado. Esta é possivelmente a passagem que eu fiquei a pensar, a dizer assim, realmente é verdade. E homens que estão a ouvir este programa, e serão bastantes, é como em qualquer início de porrada tem que haver essa sinalização, o toque.
É alguém esse, começa.
Alguém começa, alguém dá um toque, e é como se tivesse a iniciar a luta, é dizer, eu quero lutar, então deita este toque justamente para a tua...
E o Renan, que é o Renan Teodoro, né, que é esse sociólogo, meu amigo da USP, ele trabalha no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, ele fala isso, né, que se a gente tem a honra do homem como inviolável, o corpo do homem é muito mais inviolável ainda, porque quantas vezes as mulheres, né, têm algum tipo de toque indesejado e isso é tido como, ah, não, não foi por mal, o cara é um brincalhão e não sei o quê. E um toque indesejado no corpo do homem justifica todo tipo de violência na sequência.
É curioso que há coisas tipicamente de homens, no outro dia falava sobre isso, os homens não se elogiam fisicamente um ao outro, é raríssimo. E as mulheres passam a vida a fazê-lo, não é de agora, até porque percebe-se que há um empoderamento maior nos últimos anos, e a meu ver bem, mas os homens não têm, não há muito esse toque. Os homens não se tocam.
Eu faço muita questão de dizer no livro, Alvin, que esse não é um livro para apontar o dedo para os erros dos homens e posicionar as mulheres como únicas vítimas, né? Mulheres são machistas, homens são machistas, assim como mulheres são vítimas do machismo e homens também. Então, esse é um exemplo no qual o homem é oprimido pelo machismo. Se você diz que um amigo, um familiar, nota bonito hoje, né? Gostei do seu cabelo, já vem aquela baboseira de questionado, tipo, ah, mas o cara, então, o que ele quer, né? Tipo, questiona a orientação sexual como se isso tivesse a ver uma coisa com a outra. Então, pensar um pouco sobre isso. Quantas coisas os homens deixam de poder fazer por causa do machismo?
É curioso, tu agora estás-me a dizer isso. E um homem quando dá um elogio a esse nível, é automático que começamos a rir, não é? E dizemos sempre isso de uma forma jocosa. Eu acho que nunca vi nenhum homem dizer de uma forma séria: estás bonito.
Parece sempre que vai vir alguma coisa
diz
depois,
logo, estás,
né?
Linda.
É. E é isso. E isso se estende para outras áreas da vida. Então, assim, a vontade de dar um abraço num amigo, como a gente dá um abraço demorado. Hoje eu fui gravar com a sua prima, entre aspas, Mariana Alvim.
Ah, sim, sim.
Gravei com ela e a gente estava conversando sobre essa dinâmica diferente dos abraços entre brasileiros e portugueses. E no final ela me deu um abraço tão longo, assim, tão bom. Se fossem dois homens, vocês não podiam fazer isso, porque ia achar esquisito um abraço apertado de duas pessoas que se conheceram há uma hora. Então, assim, quantas coisas os homens também são inibidos de usufruir causa disso.
É raro, não é raro um homem dar um abraço no outro. É até bastante comum quando gostam, de facto, um do outro. Gostava de dizer que acabei de dar um abraço grande há poucos minutos. Gostava de dedicar este programa a essa pessoa que eu dei um abraço. É o Sr. Costa. O Sr. Costa foi a pessoa que durante uma vida toda esteve à frente da Leitaria Mestre. Pergunto a vocês, mas o que é a Leitaria Mestre? A Leitaria Mestre foi o fiel depositor de todas as minhas encomendas durante esta pandemia que eu tive, que vinham aqui para a rádio, mas que começaram a ir para a Leitaria Mestre, porque assim poderia recebê-las e eu escusava de ir ao correio, que era uma altura que era bastante desaconselhável. Mas não só. O Sr. Costa, mesmo depois da pandemia, continuou a receber essas encomendas. Então hoje era o último dia do Sr. Costa porque vai para a reforma. E eu achei que devia ir lá despedir-me dele e agradecer-lhe isso. E dei-lhe esse abraço de que falas, não é? Dei-lhe um abraço sentido de agradecimento. E sei que ele também percebeu, houve ali emotividade naquele abraço. Era o último dia de uma vida inteira à frente de um café que se chama Leitaria. Mas na verdade é muito incomum, passado uma hora, dar um abraço a uma pessoa.
É, e são tantas coisas boas, né, que também os homens deixam de usufruir. É, então, por exemplo, eu estava conversando isso até no meu podcast, né, no Broken, que eu gravo lá no Brasil com o Guilherme Alf, como os homens, eles não legitimam o sentimento dos outros. Então, você está numa roda de amigos, de repente um fala, pô, mas estou mal porque a fulana terminou o relacionamento comigo. Ninguém vira para o outro e fala, então conta mais sobre o que você está sentindo. Ah. Né? Você está se sentindo rejeitado, você está triste, você está com ciúme, você está inseguro sobre o futuro. Não, o pessoal fica, deixa para lá. E começa a ridicularizar o sentimento. Tipo, pelo amor de Deus, vai sair e conhecer outras mulheres. Então, assim, é uma violência muito constante que o machismo também impõe sobre vocês.
Mesmo,
né?
Que o homem sofre, é isso.
Sofre, assim, claro que eu sempre falo, né? São dois pesos e duas medidas. Mulheres e comunidade LGBT morrem na mão do machismo todos os dias. Homens, em geral, não. Mas dizer que o machismo não prejudica a vida de vocês seria muito leviano, né? Então eu sempre falo que uma luta antimachista é uma luta por um mundo melhor para todo mundo. O peso de ser o provedor da casa em tempos que homem e mulher trabalham fora. O peso que muitos homens carregam, né, da companheira ganhar mais do que eles e isso parecer que é uma ofensa à honra. E por aí vai.
Olha, tu dizes no teu livro que o machismo prega a superioridade do homem em relação à mulher e que o feminismo prega a igualdade de género.
É isso. Eu brinco que são palavras um pouco infelizes, né? Porque elas parecem muito o oposto uma da outra. Que o machismo prega a superioridade do homem e o feminismo a da mulher. E não é verdade. Feminismo prega a igualdade de gênero. É, na medida que a igualdade permite, né? Eu aqui, grávida de quase 7 meses, é claro que o feminismo sabe que existem diferenças físicas de homem e mulher, né? Gravidez, amamentação, carregar peso, corpos diferentes. Ninguém está falando que é igualdade total, mas é igualdade dentro daquilo em que é possível haver igualdade.
O que é que vais dizer ao teu filho ou tua filha, não sei?
É um filho. Olha o meu desafio aí de quem escreve sobre machismo.
Quando perceberes que ele já te entende, não é? O que é que lhe vais dizer para ele não ser um machista em construção?
Você sabe que eu escrevi sobre isso ontem no meu Instagram, né? Nas minhas redes sociais eu falei sobre o momento em que eu descobri que era um menino. Eu confesso, chorei 2 dias. Não porque, eu queria desesperadamente uma menina. Eu nem pensei muito nisso, mas eu tenho sobrinhas, enteada, trabalho com mulheres. Então, assim, quando eu descobri que era um menino, eu falei, caramba, é aquela vida de remar contra a maré. Né? Porque volta da escola falando palavrão, e volta da escola querendo jogo de arma, e volta da escola falando que menina não joga bola. Então, assim, vai ser um trabalho de uma vida. Mas que eu tenho que estar disposta a fazer, porque, como diz a médica que faz as minhas ecografias, ela falou assim, tem muita mulher pronta para reclamar de homem e poucas mulheres dispostas a criar homens melhores. Então, eu me senti provocada. Eu falei, então tá, missão aceita. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é ser exemplo, né? Então acho que começar pelo exemplo e depois a gente vai apertando os parafusos.
Já agora deixem-me recordar, ouvintes da Prova Oral, que estamos a entrevistar a Ruth Manos. Ela acaba de editar um livro que se chama Guia Prático, Antimachismo para Pessoas de Todos os Géneros, que espero que estejam a ouvir esta emissão e sobretudo que participem nela através do nosso WhatsApp, que é o de sempre, é o 960386272. A melhor intervenção de hoje vai receber, obviamente, um exemplar deste livro que hoje destacamos na Prova Oral, mas tem que ser a melhor. Uma mensagem que deverá não ter um minuto. Isto é, menos um minuto. Um minuto. Máximo um minuto. O teu livro está bastante sublinhado, quero que o saibas. Há aqui uma parte que é esta, que eu... exatamente, onde é que eu estava? Perdi-me. Ah, já sei. Virginia Woolf escreveu no final dos anos de... dos anos 30, um artigo chamado As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir Contra a Guerra. Nesse artigo, a autora fala muito sobre a relação intrínseca que se estabelece entre o patriarcado e o militarismo, afirmando que a guerra e as armas representam uma forma muito relevante de dar poder aos homens e de colocar as mulheres numa posição social muito frágil.
Interessante, né? Eu lembro quando eu li isso, eu fiquei tão reflexiva e eu sempre, né, eu continuo, acho que eu falo sobre isso no livro, de, será que se a gente tivesse mais líderes, mulheres, em várias nações, a gente teria menos guerras?
Como é que seria?
E eu acho que depende de que mulheres a gente está falando, porque isso provoca todo um debate que a gente tem sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Uhum. Se a mulher ela é incluída, mas ao custo de se comportar como um homem, né? É o exemplo que a gente vê, por exemplo, numa figura como Margaret Thatcher. Uhum. Era mais truculenta do que muitos líderes homens, né? Por quê? Não sei se é uma coisa nata dela, mas muitas mulheres no cenário político, ou elas mimetizam, copiam comportamentos masculinos, ou elas simplesmente não vão sobreviver.
A Dilma Rousseff imitava um comportamento masculino?
Sim, e toda essa geração. Hillary Clinton faz isso, Angela Merkel faz isso. É uma geração de transição, e que se a gente pegar as mulheres executivas de empresa dessa geração também, elas tiveram que fazer isso.
Achas que a Angela Merkel fazia isso? Eu, por acaso, acho que não.
Eu acho que, assim, são lideranças responsáveis, assim, e aí não vou entrar em qualquer viés político.
Sabes que ela, na Alemanha, é tratada por mãezinha pelos alemães, sabias isso?
É, mas, mano, eu sou filha de uma mãe com sangue alemão, né? Para ser uma mãezinha alemã também não precisa de ser uma flor do campo, exatamente. Elas são ótimas, são grandes líderes, sim, sim, né? Mas eu acho que... essas mulheres tiveram que ser, elas foram as primeiras a enfrentar esse desafio. Para que mulheres hoje possam ser um pouco, e ainda um pouco, a minha geração, eu tenho 34 anos, mas a minha geração ainda tem que imitar muitos comportamentos masculinos, né? Eu sempre brinco, eu falo uma coisa, uma provocação simples. Gritar no ambiente de trabalho é uma coisa mundialmente aceita. A gente vê isso em todos os filmes, do tipo, esses relatórios eram para ontem, vocês estão loucos. Tudo bem gritar no ambiente de trabalho. Agora, chorar no ambiente de trabalho não pode. Ah, não, porque você perde o respeito, né? Como é que seus estagiários vão te ver chorando? E são dois descontroles emocionais. Chorar ou gritar. E por que um pode e o outro não? Pode gritar porque o grito é associado ao masculino desde sempre. E chorar é associado à vulnerabilidade, às mulheres. Então, chorar, você perde credibilidade. Só que chorar não agride ninguém, gritar agride as pessoas. Então, assim, se a gente for olhar para cada assunto, né, seja no mercado de trabalho, na política, a gente olha para coisas que a gente não questiona, mas que devia questionar. Então, as minhas provocações começam por aí.
Ouvintes da Prova Oral, queremos muito, muito ouvir-vos. Queremos saber o que pensam sobre o machismo, o que é que está a mudar, exemplos. Digam-nos, a melhor mensagem vai receber então este exemplar da Ruth Manos, nossa convidada de hoje, que escreveu este guia prático anti-machismo. Já agora, tinha que ser a primeira intervenção hoje de uma mulher, a Mafalda Gomes, que nos fala justamente do machismo das mulheres.
Olá, Alvin. Olá, convidada. Queria só perguntar se não serão as mulheres as verdadeiras porta-vozes da cultura machista e da cultura patriarcal desde tempos imemoriais. Obrigada, beijinhos.
Sim, temos que falar dessa cultura patriarcal, mas antes, Pedro Silva, fala-nos da liquidificadora que há pouco falávamos.
Olá para o oral, olá auditório. Para clarificar essa situação da liquidificadora, preciso de ver em que estado estão casados. Se for separação de bens, possivelmente a liquidificadora é só da mãe.
Exato. André Santos, e o toque?
Alvin, a questão do toque, pá, tem tudo a ver com dar a primeira. Porque quando chega a parte do toque, tu já sabes que vai haver porrada. Portanto, tu queres logo é dar a primeira, porque depois não sabes como é que vai acontecer. Um abraço.
Aliás, há uma outra coisa que é muito típica de Portugal, que é, para além deste toque, que é o início da porrada em si, há uma coisa que se diz muito, que é, estás a olhar para mim antes de se iniciar, não é? É como se...
Está olhando o quê?
Sim, estás a olhar para quem? Bem, eu acho que é lógico, a pessoa se está zangada com alguém, não é? Estar a olhar para essa pessoa, pois é justamente essa parte que a outra pessoa não admite, é o facto de tu estás a olhar para alguém, então esse é o motivo suficiente. Agora é que vai haver porrada porque tu estavas a olhar para mim. É possivelmente a justificação mais imbecil de sempre.
É uma grande loucura, não é?
Tu estás a olhar para mim e depois outra pessoa diz: estou, porquê? E é aí que vai começar.
É
vai
isso.
Aí começar. Andei muito poucas vezes à porrada na minha vida e foi quando era miúdo, claro. Pois. Mas era assim que começava.
Eu só com a minha irmã também.
Exato, mas... também andei com as minhas irmãs. Mas era assim.
Mas né? É isso, né? O momento que você fala assim: nossa, a pessoa está tão descontrolada que ela me empurrou, eu vou embora, não vou ficar com esse maluco. Né? Tem uma frase que eu vi uma vez que é: quando você tem uma pessoa que está muito agressiva no trânsito, das duas, uma. Ou ela está realmente com pressa, com uma situação muito grave, ou ela tem um desequilíbrio extremo. Seja qual for a alternativa, você não quer confrontá-la. Eu acho que isso são coisas pra gente pensar, né? Tipo, deixa eu cair fora, isso aí não tá bom. Mas voltando na mensagem da... Como chama a moça da primeira mensagem?
Era a Mafalda.
A Mafalda. Eu acho que essa é uma reflexão super importante, né? E eu sempre falo, esse livro é um convite à autoanálise de todo mundo. E se mulheres não fizerem autoanálise sobre os seus comportamentos, né? Se elas não olharem para si e reverem uma série de coisas, não adianta nada a gente ficar apontando para os erros dos homens. Eu acho que dizer que as mulheres são as únicas porta-vozes não é verdade, né? Porque as mulheres apanham de homens, né? A violência doméstica, o que mata são homens matando mulheres. Então, acho que a gente não pode perder essa noção da gravidade da coisa. Mas mulheres, todos os dias, julgam o corpo de outra mulher, a roupa de outra mulher, a maternidade de outra mulher, a escolha de parto, a amamentação. Então, assim, se a gente não começar a mudar o nosso comportamento, não adianta nada a gente querer que os homens mudem.
Aliás, a da altura aqui no teu livro, tu dizes: paralelamente a isso, devo admitir que, mesmo estudando as questões de género há bastante tempo, eu não percebia, até recentemente, como um dos meus discursos mais frequentes sobre desporto estava revestido pela masculinidade tóxica. Eu, que adoro futebol desde criança, sempre dizia que gostava mil vezes mais da Copa Libertadores da América, que reúne as principais equipas da América Latina, do que a Champions League, o torneio equivalente, com equipas europeias, afirmando que a Champions era civilizada demais, enquanto a Libertadores tinha muito mais emoção por causa das discussões entre equipas, expulsões, invasões de campo e de vestiários. Eu nunca tinha preenchido, aliás, percebido, até ler o livro de JJ Bola, que o meu discurso reforçava o padrão masculino agressivo, bruto e violento.
E é mesmo, é difícil para mim, sabia? Eu sou uma miúda de estádio, né? De que cresceu São Paulina, mas que ia em tudo quanto era jogo, sabe? Assistia Red Bull e São Bernardo no Moisés Lucarelli, em Campina, aquela coisa mais sem cabimento.
Tinhas ver os jogos?
Sempre, sempre adorei.
Tu és do Vasco, é isso?
Não, sou São Paulina, pelo amor de Deus, São Paulina. Me respeita.
O São Paulo está em que lugar? Mas São Paulo ainda...
São Paulo está uma droga, mas assim... Eu vivi tempos áureos, nos meus tempos bons, de escola, faculdade, São Paulo estava num auge, sabe?
Melhor jogador de sempre de São Paulo.
Ah, difícil, né? Rogério Ceni é uma grande paixão, nosso goleiro, mas Raí, eu acho que tem muitas coisas. Kaká, são muitos ídolos,
Kaká,
né?
Okay.
Mas enfim, E eu sempre falei isso. Falava, gente, Libertadores é muito cachorro louco, é muito da hora, sabe? É muito legal. Invasão de campo, pancadaria, cai o alambrado, o cachorro entra correndo em campo. E eu assistia a Champions, parecia que eu tava assistindo o torneio de rugby da coroa britânica. E eu falava, gente, mas não acontece nada, ninguém empurra, né? Agora, né? Vamos até falar, tá rolando o jogo da Argentina. Se algum ouvinte puder ir dando resultados, meu marido é argentino, eu tô preocupadíssima com isso. É, mas como o meu discurso era infeliz.
Espera aí, o que é que ensinaste ao teu marido, que vai ser agora pai dessa criança? Houve coisas que tu te lembras no início da relação em que ela era machista e que agora melhorou isso? Não. Lembras-te de algum episódio?
Olha, Vim,
Eu acho que tu não citas aqui. Ou citas?
Não, até porque eu estou há 2 anos com meu marido, não é uma relação de 15 anos que eu tenho muita história, que também é bom. Eu brinco, né, que a gente já é meu segundo casamento, a gente escolhe bem, né? A gente faz uma seleção do tipo, não, esse aqui já veio quase pronto, cozinha, gente fina, tá valendo Angela Davis quando a gente se conheceu. Aí eu falei, não, esse aí, vambora. E ele é excelente mesmo. Ele tem um filho de 13 anos também. Os dois acho que são. Vão ser grandes inspirações aqui para o Joaquim. Mas outro dia eu estava até. Fiz uma brincadeira com ele e com o Caetano, com o meu enteado, que é uma pergunta que se faz. Você já deve ter visto isso na internet, né? E até convido os ouvintes a esse desafio, que fica muito difícil de fazer em língua portuguesa, porque o original é inglês, né? Então é um carro em que está o pai e o filho, e o pai está levando o filho para uma entrevista de emprego numa grande multinacional. Só que eles conhecem, né, a pessoa que ocupa o cargo de CEO nessa empresa. Então, o telefone do miúdo toca, ele atende, e essa pessoa que ocupa esse cargo de CEO e fala: olha, boa sorte e tal, vai dar tudo certo, filho. Então, a pergunta é: se ele estava com o pai, quem ligou para ele chamando ele de filho? E fiz isso, né? Perguntei isso pro meu marido e pro Caetano também. E aí ficou aquela cara, um pouco a cara que o Alvin tá aqui, quem tá no vídeo tá vendo, né? Que é do tipo, bom, será que ele tem dois pais? É uma família LGBT? Ou será que é um avô que chama ele de filho? E a resposta
É.
é a mãe. A pessoa que ocupa o cargo de CEO da empresa é a mãe dele.
Ah, ok.
E ninguém pensa nessa possibilidade. Mesmo falando no feminino, a pessoa que ocupa o cargo de CEO. E o meu marido caiu nessa também. Ele também ficou assim, fazendo esse enigma. Então, assim, para ver como a gente realmente vem com uma cabeça, né? Porque em inglês é ainda melhor, porque é the CEO, você não tem o gênero, não tem a flexão de gênero. Mas a gente nem pensa nisso. E a culpa não é, e aí eu volto nisso, né? A culpa não é do meu marido ou sua ou de qualquer pessoa que cai nessa cilada. Porque a gente está lidando com estatística. Não sei se você já viu esse estudo, mas no mundo existem mais CEOs chamados John ou David do que mulheres.
John ou David? Existem mais?
5% dos CEOs do mundo se chama John, 4% dos CEOs do mundo se chamam David e acho que 3,5% dos CEOs do mundo são mulheres. Então, assim, eu até brinco, né? Se você quiser ter um filho CEO, chama de John ou David, mesmo se for mulher, porque aí pelo menos tem mais chance, né? Então, assim, a culpa não é nossa. CEO pra gente é homem. E pronto.
Estou muito curioso em saber o que pensam os nossos ouvintes, a recordar que está a acontecer. Pela primeira vez temos um programa que já foi adiado 3 vezes. 3 vezes, ouvintes da Provaral. Mas tudo indica que vai acontecer esta sexta-feira.
Do polémico autor Luís Rosa.
Este tipo de livro não é normal em Portugal.
O polémico livro Governador.
Foram preferidas pelo Dr. Carlos Costa declarações que são ofensivas do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração.
Sobre o polémico antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.
Eu relatei no livro um telefonema para o meu telemóvel que foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro.
Um programa que tem tudo para ser polémico. Na promoção que diz mais vezes a palavra polémico do ano.
O Banco de Portugal não obedece a ordens do governo.
Esta sexta-feira, na Provaral, vai ser polémico.
E atenção, pode não ser só este programa que vai ser polémico, o de hoje também. Temos muitas, muitas mensagens que nos estão a chegar por parte dos nossos ouvintes e ainda bem, vamos ouvir algumas delas. Esta é do Sérgio, que nos fala sobre machismo.
Muito boa noite
Olá.
e devo dizer que para já decidi participar porque estou a gostar muito da visão da convidada, quando fala que o machismo também prejudica os homens, porque de facto eu sendo, eu sempre notei isto, eu sendo um homem que me acredito feminista, por defender a igualdade de géneros, sinto que há sempre um peso negativo em cima do homem, independentemente de quais são as minhas ações. E isso cai um bocadinho, tem um bocadinho de ressonância naquilo que a convidada estava a dizer, que é o próprio machismo prejudicar nós enquanto homens. Por exemplo, eu acho que os homens têm uma grande dificuldade entre nós em partilharmos as emoções. É muito fácil nós procurarmos os homens pela atividade, sei lá, vamos fazer desporto, vamos sair, vamos jantar, mas não para conversar e falar sobre os nossos problemas. E isso é uma coisa que obviamente depois causa mais quadros de não saber lidar com as emoções, mais ansiedade, mais depressão, eventualmente, etc. Não estou a relacionar, mas acaba por estar ligado. E, sobretudo, uma mensagem que nós temos, que o homem e a mulher têm que se ajudar um ao outro, porque sempre foi esse o nosso papel, mais do que no passado, ver alguém que cozinhava mais e alguém que ia para fora trabalhar, estar certo ou errado. O que está sempre certo é nós ajudarmos uns aos outros e sermos cooperantes. E é isso que é necessário. E não estarmos a pôr barreiras à liberdade do outro.
Muito bonita esta mensagem de Sérgio, mas há uma outra, da Joana Rodrigues.
Ora bem, eu ouço falar em concurso e quero participar. Queria pedir ajuda, porque eu acho que a minha sobrinha está a ir na direção oposta do machismo, mas não sei se é uma boa direção. Vou-vos contar duas histórias e digam-me se devo ficar preocupada. A minha sobrinha é muito desbocada e está numa fase de descoberta, principalmente descoberta do sexo, descoberta do que é um homem, o que é uma mulher, quais são as diferenças. E ela já teve duas situações que nos deixaram um pouco desconfortáveis em família. Então, a primeira foi... A escola ligou a dizer que ela se enfiou numa casa de banho com um rapaz. Basicamente, obrigou o menino a dar-lhe um beijo. Ela prendeu-o na casa de banho e pediu para lhe dar um beijo. De notar que ela tem 4 anos. E o menino, coitado, a gritar, a pedir ajuda às professoras para o tirarem dali. A segunda situação foi... um almoço de família em que ela estava a conhecer um primo novo, que ainda não tinha conhecido, mais velho do que ela. E na terceira ou quarta interação que teve com ele, virou-se para ele e disse: olha, podes mostrar a tua... E não vou dizer porque estou em rádio, mas ajudem-me, devo ficar preocupada. Eu sei que é bom, porque claramente ela não sabe o que é o conceito de machismo e está no extremo oposto. Mas este extremo oposto é bom? Obrigada, beijinhos.
Estás aqui no programa certo e com a pessoa certa para te responder, que é a Ruth. Ruth.
Como é o nome? É Joana, não sei.
Joana.
Joana, primeiro, acho que a gente tem que ver o lado também divertido da coisa. É uma criança, né? Acho que são histórias até engraçadas, quem sabe um dia para ela contar lá na frente. E acho que também, quando a gente fala, né, que machismo não é o contrário de feminismo, também... lembrar que o feminismo em nenhum momento ele prega uma hipersexualização da mulher ou né, uma coisa que vem antes. Eu honestamente acho que os comportamentos dessa criança são comportamentos de curiosidade, né? Querer ver o órgão sexual do amigo e tal são curiosidades naturais.
Então, os comportamentos desta criança numa pessoa adulta do sexo feminino?
Aí eu acho que a gente tem um problema. Né? Eu acho que qualquer comportamento que vai inibir a liberdade do outro, trancar um no banheiro para pedir um beijo, ou falar me mostra isso, me mostra aquilo, a gente que é adulto sabe o que deve fazer, o que não deve. Essa criança tem curiosidades, né? E eu acho que tudo isso, a pior coisa que você faz é tornar isso um tabu. Tá errado, não pode fazer isso. É conversar, falar assim, olha, você pode ter essa curiosidade, a gente mostra num livro, né? Mostra um desenho, é diferente o menino e a menina. Tem muitos perfis de Instagram muito legais sobre, né, a educação sexual das crianças, e é muito importante falar sobre isso. Isso é uma coisa que ainda é um tabu para as pessoas, mas você falar para as crianças sobre o nome das partes íntimas e falar quem pode tocar isso, a sua mãe, seu pai, para lavar, para dar banho e tal, né? O médico, quando os pais estiverem juntos, falar sobre isso com as crianças é a forma que a gente tem de protegê-las contra a violência sexual. Uhum. Então, tornar isso um tabu, ai, não pode falar disso, falar daquilo. E provavelmente ela fez essas coisas, talvez porque tenha ouvido alguém ou visto alguma coisa, às vezes, né? Essas coisas que os adultos acham que a criança não tá vendo o que tá passando na TV, na novela à noite, e tá, né? Ela reproduziu isso de algum lugar. Então, assim, acho que não diria em nenhum momento que isso tem a ver com o feminismo. Acho que isso tem a ver, às vezes, né, com uma falta de capacidade nossa dos adultos de instruir da melhor forma, porque é difícil. E acho que não é preciso se preocupar necessariamente, não acho que seja um problema, mas é preciso que conversem com essa criança sobre o que é legal, o que não é legal, o que, que o outro fica chateado, o que, que não fica, onde é lugar para isso, onde não é.
Já agora, uma coisa que tu tratas neste livro também é, ou pelo menos dás dois exemplos de músicas que dão para uma reflexão. Uma, confesso que nunca tinha reparado, outra já, que eu já tinha reparado, era a do Seu Jorge, não é?
Porque está... E eu gosto dos dois cantores que eu aponto músicas.
É verdade,
aqui, gostaria de dizer.
Aquela música de Ela é amiga da minha mulher, pois é. Bem, está lá tudo, não é?
Se
né?
fosse mulher feia, estava tudo certo, mulher bonita mexe com o meu coração. É puxado, né?
É puxado. A da Bárbara Tinoco chama-se Antes dela dizer que sim. Confesso que ainda não tinha prestado atenção, mas vou prestar agora. Ora, reparem.
Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu. Com quem a noite passou, jura ela seu Romeu. Ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem mau ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis em gatos mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ele agora diz que ama, dorme junto só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme junto só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver despido. E as velhinhas na cidade sussurram no meu tempo não era assim. Onde já se viu dizer namorados com cara de parvos antes dela dizer que sim. Antes dela dizer que sim.
Esta música é muito comentada. Ou Ruth, foste só tu que reparaste?
Olha, eu nunca tinha visto.
Peraí, deixa-me ver o que é que digo mais.
Como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Vinha coragem para o amar, perguntou e tu como raio te chamas. Ele agora diz que ama, dorme e só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme e só a dormir. Gosta dela.
Já não sai daqui. A música chama-se Antes dela dizer que sim. É um original da Bárbara Tinoco. Qual é que achas que é a canção que te pode assinalar mais coisas? Esta ou a do Seu Jorge?
São coisas muito diferentes, né? E eu sempre gosto de dizer, eu adoro essa música. E eu acho essa menina um fenômeno. A música dela na Eurovisão. Então, assim, antes de qualquer coisa, né? Mas, e eu acho que essa música ela denota uma coisa muito típica de Portugal. É um medo tão grande que as mulheres têm. Eu acho que isso é de Portugal e também quando a gente está falando de cidades que não são metrópoles como São Paulo, de onde eu sou, como diz uma amiga minha, a terra onde o filho chora e a mãe não vê. São Paulo ninguém quer saber se você dormiu com o cara do trabalho, se você dormiu com o seu primo do sétimo grau. É uma cidade que ninguém tem tempo de cuidar da vida do outro. Aqui, eu lembro de uma vez uma amiga solteira que falou que tinha um cara super interessante no trabalho. Eu falei, e aí, quase 30 anos, o cara 30 e poucos, e aí não vai acontecer? Ah, não, é do trabalho, depois as pessoas falam, não sei o quê. Eu falei, mas gente, são pessoas adultas, solteiras, interessantes. Por que isso? Né?
E ela porque depois que... tem que estar no trabalho e tem que ver a pessoa, imagina.
Gente, mas é todo mundo adulto. E aí o que, que acontece? Vem, você nunca aconteceu nada com ninguém do trabalho, você nunca soube gerir isso.
Infelizmente não.
Mas é, o que eu acho, sim, assim, na música que me preocupa é no momento em que ela diz, né? Ela fala assim, ela que ficava em casa com medo de ser só mais um rabo de saia. Então, assim, a gente tá falando de miúdas que nasceram nos anos 90, nos anos 2000. E que tem, ficam em casa porque tem medo de não serem uma mulher que vão ser levadas para o altar de branco com cavalos, unicórnios, apoteóticos. Pelo amor de Deus, né? Existe uma coisa chamada desejo, chamada vontade, né? E classifica o cara que ele falava, né? Ele que sabia de cor as moças mais fáceis, engates mais rascas. Até quando a gente vai fazer essa divisão? Ninguém fala em homem fácil, né? Em um engate mais rasca como um homem.
Isso também vale para os amigos. Aquela coisa de, ah, agora já somos amigos. Eu acho que até é uma boa razão. Agora, se somos amigos, agora é que devia acontecer alguma coisa, não é? Entre amigos é que é bom.
Olha, se for tudo às claras, eu não vejo problema nenhum.
Atenção, estou a ajudar muitas pessoas coisas, neste momento. Coisas... espero que me agradeça um dia, ok? Gravem isto e passem.
Eu também sou a favor, é isso. Pessoas solteiras que não querem compromisso, têm uns amigos, liga, dá umas cambalhotas, vai ser feliz. Eu acho que... mas o problema é esse. Ninguém julga um homem que faz isso. E ainda se julga, e Portugal ainda mais, se julgam mulheres que fazem isso. Então, assim, é... acho que se a gente ficar com medo de ser só mais um
rabo de
saia...
essa história do emprego, no emprego dá para os dois géneros, muito honestamente.
Não.
Acho que há uma ideia generalizada de que não deves meter com ninguém no emprego.
Eu acho que são dois assuntos muito diferentes, né? Uma coisa é o impacto que você acha que isso pode ter no seu trabalho. Outra coisa é o medo de ser falado na empresa que você dormiu ou saiu com fulano.
Eu acho que é mais o impacto que pode ter no teu trabalho.
É, nesse caso, okay, a minha amiga nem era, porque eram de áreas diferentes, só trabalhavam no mesmo prédio e para a mesma empresa, mas nem tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, o medo é de ser dito que, ah, eu sou uma mulher que saiu com fulano, e isso ser um grande problema. Mas, gente, as pessoas são solteiras, então qual que é o problema de ter saído com fulano?
Pode não ser.
Aí você já entrou numa outra camada, hein?
Não temos tempo para isso. Estamos a 12 minutos do final deste programa. A nossa convidada chama-se Ruth Manos. Ela tem um livro, aliás, tem vários. Este é o teu oitavo, nono livro?
É o nono.
Nono livro. Chama-se Guia Prático Anti-Machismo para Pessoas de Todos os Géneros. Tatiana Oliveira diz que nunca sentiu machismo.
Olá.
Olá.
Eu trabalho há cerca de 10 anos na área de informática, sou mulher, num mundo dominado por homens, e curiosamente nunca senti que fosse tratada diferente por ser mulher. Pelo contrário, sempre senti que fui tratada de igual modo, o que me agrada muito. Por outro lado, tenho um sogro que acha indecente eu andar a conduzir o meu namorado ao lado no meu próprio carro.
Por acaso há uma observação que faço, e já reparei várias vezes. Aliás, pessoas que estão a ouvir este programa no carro, quase sempre, se olharem para outros carros, se há um casal, quase sempre é o homem que vai conduzir. É raríssimo veres, mesmo ok, não tem que ser um casal, não é? Mas, pronto, um homem e uma mulher, não é? É sempre o homem. É raríssimo tu veres um homem e uma mulher dentro do carro e não é o homem que está a conduzir. É muito raro.
É, como chama a nossa ouvinte?
Chama-se Tatiana.
A Tatiana me fez lembrar, né, acho que ela tem consciência de que, como qualquer mulher, ela é vítima do machismo. Talvez não tanto no ambiente de trabalho, mas mais no ambiente familiar, por exemplo. Mas tinha uma professora na faculdade que dizia, né, que a mulher que diz que nunca foi vítima de machismo é uma mulher extremamente distraída. Então, acho que a gente começa por aí. E aí, a gente tem que olhar para muitas camadas, né? Então, por exemplo, a gente fala coisas no ambiente de trabalho. Então, quando você chega para uma reunião, fala... ai, que bom que chegou a fulana para deixar a nossa reunião mais bonita. Caramba, velho, eu estudei para caramba. Fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutoramento. Eu não vim deixar a reunião mais bonita. Eu vim mostrar conhecimento. Então, assim, coisas que a gente banaliza, porque a intenção é boa, uma piada, um elogio, né? E como essas coisas, elas podem não ser as grandes agressões, mas elas são microagressões. Ou coisas do tipo, questionar roupa. questionar corpo, do tipo, ah, mas e fulano? Você não vai... Fulano tá te enrolando, hein? Não quer casar com você. Ah, mas vai ter filho? Não, mas você tá jovem. Não. Ih, mas você ainda não tem filho? Ó, relógio biológico, tic-tac. Caramba, como se invade a vida da mulher o tempo inteiro?
Isso quer dizer que poderá vir a ser redutor? Tu dizes a uma mulher, estás muito bonita?
Eu acho que a gente tem que saber qual é o ambiente para falar isso. Né? Então, assim, se você está num aplicativo de encontros, ou se você encontrou a sua mulher, ou se você encontrou uma amiga com quem você tem intimidade para isso, ou sua prima, sua tia, sua avó, claro que você tem direito de dizer isso. Agora, quando você, né, eu sempre brinco, né, eu falo, imagina uma empresa em que tem uma área comercial e um homem que ficou 300, sei lá, um tempão tentando conquistar um cliente, consegue concretizar a venda e ele chega todo feliz para a equipe e fala, fechei a venda. E alguém fala assim, ah, também um homem bonito que nem você, né, claro que ia fechar. Pô, não foi isso, o cara está investindo nesse trabalho um tempão. E dizer que isso se deve à imagem dele é agressivo, ele fala, não. Não é porque eu sou bonito e tenho olhos verdes. Isso aconteceu porque eu sou bom no que eu faço. Então, para uma mulher, o elogio que a gente mais gosta de receber no ambiente de trabalho é um elogio sobre o nosso trabalho.
Estou-me a lembrar de uma apresentadora, que é a Catarina Furtado, que trabalha aqui na RTP, sim, que passa a vida toda a ouvir é muito bonita, é muito bonita, é muito bonita, é muito bonita, é muito bonita. A Catarina Furtado é muito bonita, a Catarina Furtado está muito bonita. Será que ela deve começar a dizer e que tal referirem agora o meu talento? Que a universidade teve muito talentosa a apresentar este programa.
Eu não tenho dúvidas, né? Porque...
Será que se calhar até incomoda?
A mim incomodaria, né? É claro que ser bonita é uma boa qualidade, mas desempenhando o seu trabalho, né? Você quer ser uma boa jornalista, você quer ser uma boa apresentadora, você quer ser uma boa manicure, você quer ser... A gente é boa no que faz, a gente se esforça para isso.
Pessoas que me dizem de forma permanente, Alvin, és muito bonito para aqui, muito bonito para ali. Por favor,
você fica cansado,
parem,
né,
com isso. Parem com isso por estas razões.
É um
eu
recado
também
para
tenho
todos
talento.
Os ouvintes.
Eu não sou só uma cara bonita, ok? Aprendam com este programa. Enfim, deixem-me falar aqui com o Gonçalo Cerqueira, que quer falar sobre salários iguais.
Boa noite, prova oral. Um bom tema para ser discutido. Eu queria aproveitar para fazer uma questão à convidada, que é o que é que ela acha do direito de igualdade salarial entre homem e mulher. Se ela é a favor, se ela é contra, o porquê de ser a favor ou contra. Eu, por exemplo, não sou nem a favor nem contra. Eu sou a favor se houver uma igualdade de esforço entre homens e mulheres. Se o trabalho da mulher for igualmente responsável e tão trabalhoso como o do homem, mesmo que desempenhe o mesmo cargo, aí eu aceito. Eu acho que me fiz entender. Obrigado e boa noite.
Ok, já lá vamos. Antes disso, Fernando Duarte fala sobre a sua liquidificadora. Está em...
Boa noite, Alvin e Ruth. Não querendo entrar aqui num espectro de machismo ou declarar-me como uma pessoa demasiado territorial, vamos entender uma coisa. A liquidificadora em minha casa é minha. A minha mulher pode usá-la, por especial favor, porque ela também é boa para mim. Mas a liquidificadora não é dos dois. Era o que mais faltava. Um abraço a todos.
A liquidificadora está a ser o grande destaque deste programa, mas não só. Marlene aproveita para provocar a nossa convidada.
Sou Marlene das Flores, estou a adorar a convidada. Mas queria provocá-la. Porque eu acho que foi o Ricardo Araújo Pereira que disse uma vez que as mulheres, quando assumem cargos de poder, não assumem uma postura masculina, assumem uma postura de liderança. Beijinhos!
O problema é que a liderança está muito associada à figura masculina. Por isso é que as pessoas dizem que é uma postura masculina. É também uma outra interpretação. Pode ser só uma postura de liderança.
Tem muitas coisas na vida, especialmente no ambiente de trabalho, que a gente não conhece uma versão que não seja masculina. Eu falo a da roupa social. O que é roupa social? Calça preta, blazer preto, camisa branca, camisa azul. É uma roupa de homem. Qual que é a roupa social das mulheres? A gente até hoje não descobriu direito. Só transformaram o fato em uma coisa que tem umas saias meio esquisitas. Né? Então, assim, a mesma coisa a liderança. Né? Eu acabei de terminar um curso na Universidade de Yale sobre liderança feminina. E na faculdade de business, né? na escola de business, mas com professores da psicologia. Então,
e é muito diferente a liderança feminina da masculina.
A gente está construindo a liderança feminina ainda. A gente está começando a conhecer a liderança feminina.
Diz-me uma coisa que ela deve ter.
Eu acho que, primeira coisa, ela deve ser genuína. Então, assim, eu dou o exemplo da maternidade. né? Por que que as mulheres são obrigadas a disfarçar que são mães no ambiente de trabalho, né? A gente fala no home office, tem uma criança voadora passando atrás da câmera, você precisa disfarçar essa criança. Claro que se a criança está atrapalhando, arremessando uma bola na câmera, a gente tem um problema, mas por que que a gente tem que fingir que não existe uma criança em casa? Então, acho que tem muitas camadas disso. E a coisa mesmo que a gente falou do grito ou do choro, né, de se emocionar. Você deixa de ser uma líder boa ou um líder bom porque você tem emoções e você exibe emoções no ambiente de trabalho? Você é um líder melhor porque você grita? Você é um líder melhor porque as pessoas têm medo de você? Então, assim, quando a gente está falando da liderança feminina, a gente está falando em relativizar uma série de comportamentos também para os homens serem mais livres enquanto líderes, que talvez nem todos os homens gostem de exercer a liderança da forma que o machismo traz. Mas eu preciso falar sobre a igualdade salarial do nosso ouvinte.
Gonçalo Sercara.
Como é? Gonçalo? Gonçalo, aí eu nem respondo como autora desse livro, eu respondo como advogada trabalhista mesmo, que eu também sou. A gente só pode falar em igualdade quando a gente tem condições iguais de trabalho. Então, assim, os dois têm a mesma formação, né? Os dois têm o mesmo tempo de casa, né? Por exemplo. Então, quando a gente fala em equiparação salarial, por exemplo, a gente tem uma série de condições para isso. O que a gente não pode é, ah, vou abrir uma vaga para apresentador do Provoral. Então.
Não.
A gente nunca sabe, né, Alvin? Mas a gente vai abrir duas vagas para, né, duas pessoas ajudarem o Alvin no
Ah,
Provoral.
vai.
Beleza. E aí a gente oferece para o cargo, né, de estagiário, homem, sei lá, 1.500 euros e de mulher, 1.200 euros. É óbvio que isso não pode, né? Ah, mas e tem que ver o esforço. O esforço a gente vê depois que a pessoa está contratada e recebendo. E se não for boa, vai embora, homem ou mulher. Que o Alvin não está aqui para aguentar gente ruim, né, Alvin? Que o negócio é sério nesse programa.
Sim.
Então, a gente só fala em igualdade salarial quando a gente está contratando pessoas equivalentes.
Então, espera, tenho uma boa pergunta para te fazer. O que é que tu achas da igualdade salarial, por exemplo, com jogadores de futebol? Futebol feminino e futebol masculino. Achas que devem ganhar exatamente o que ganham os jogadores de futebol masculino?
Os jogadores de futebol masculino não ganham todos a mesma coisa, né? Senão não tinha como pagar muitos
Bem,
Cristianos Ronaldos
mas,
ou muitos
a
Neymar.
média de um salário de um jogador de futebol masculino.
Eu acho que o futebol é um exemplo muito complicado aí, até como quem já trabalhou com futebol como eu, porque a gente tem muitas variáveis de direito de imagem, audiência, patrocínios e tal. Mas se a gente for ter uma equipe, né? Vamos imaginar uma equipe de um clube comum. A gente vai ter duas equipes que participam de torneios análogos, né, para treinar o mesmo número de horas. Não tem qualquer justificativa para ter uma diferença salarial.
Ok. Acho muito bem. Jéssica Pinheiro fala sobre a violência doméstica.
Olá, boa noite aos dois.
Olá.
Queria fazer uma pergunta e não sei se vou fugir ao assunto, penso que não. Houve um dia em que um professor me disse que a violência doméstica não tinha nada a ver com o feminismo, e eu penso que sim, porque a violência doméstica vem de um machismo, não é? Vem de um patriarcado, e portanto é essa a minha pergunta. Obrigada e beijinhos.
Já lá vamos. Joana Pérez, conta o que lhe aconteceu.
Então, vou contar-vos uma história de hoje no meu trabalho. Quisemos fazer um brinde. Fui buscar uma garrafa de jerupiga. Estava um senhor a animar uma oficina, um voluntário que disse, levantou-se do meio da sua oficina de poesia, levantou-se a meio, para me abrir a garrafa de jerupiga que estava por abrir. E eu disse, não, não, deixe, eu abro. E ele disse, porquê? Eu posso ajudar. E eu disse-lhe, não pode ajudar, eu tenho esta mania de abrir garrafas. E ele disse, é um fetiche, portanto. E eu disse-lhe, não, é um poder. E assim me fico. Muito obrigada pelo vosso programa.
Está, Joana Pérez, o que é que queres comentar? Estamos mesmo no final do programa.
Primeiro, queria agradecer essa fala da Joana, porque eu acho que ela é importante, né? Eu não, assim, por que que eu não estou aceitando ajuda? Porque eu não pedi ajuda. Eu acho que começa por aí. Né? Você oferecer, gostaria que eu abrisse a garrafa? Não, obrigada. Acabou. Né? Isso é o que a gente chama de mansplaining, o homem querendo explicar uma coisa que uma mulher não está precisando de uma explicação. Né? Então, eu acho que é importante fazer isso. Não, é uma emancipação, é uma coisa minha. Eu gosto de fazer, assim como eu gosto de montar os móveis do IKEA, não quero ajuda de homem nenhum.
Ah,
Adoro. Pode me convidar se o dia que precisar montar um
tô
armário de três
precisando
portas. É,
tanto, tanto.
adoro fazer isso.
Ok.
É o Lego dos adultos. Mas, queria falar rapidamente sobre como é que chamava outro ouvinte.
era possivelmente a Jéssica Pinheiro e a violência doméstica.
Jéssica, eu vou pedir para você, por favor, né, se você for a sorteada, leve esse meu livro para seu professor, porque tem dois capítulos sobre violência doméstica. É claro que violência doméstica tem a ver com machismo, e é claro que o combate à violência doméstica tem a ver com o feminismo. Né? É o machismo, é o pensamento patriarcal que coloca o homem num lugar de poder, né, e de achar que ele tem um poder sobre o corpo da mulher e o uso da força para impor a sua vontade. Então é óbvio que isso é fruto do machismo, e realmente esse professor, né, eu como professora peço desculpa aí para quem ouviu essa baboseira, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Sim.
Olá, boa tarde, José Nogueira. Eu acho que a culpa da sociedade ser tão machista continua a ser das mães, não é? Que não educam os filhos de uma maneira correta e transmitem-lhe esses valores. De qualquer das maneiras, acho que estamos a melhorar, mas realmente as mães têm um grande trabalho pela frente a educar os seus filhos. Neste momento, 32 minutos de jogo, 0-0 no jogo da Argentina.
Sabias isto?
Como é o nome desse ouvinte?
É o José Nogueira.
O José Nogueira. Primeiro, muito obrigado. Foi a única pessoa que lembrou de salvar aqui a entrevistada com o resultado. Obrigada. Não que eu tenha ficado mais tranquila com isso, mas tudo bem.
Ainda por cima.
Mas, o José Nogueira.
É quase uma heresia. Uma brasileira está com um argentino, não é?
Pois é.
Uma rivalidade.
Mas olha, tem sido ótimo, tem sido, viu? Até a Copa, até o Mundial tem sido ótimo. Vamos ver depois. Mas o Zé Nogueira, e os pais? Quem é que você colocou a culpa toda nas mães? Que a culpa é toda das mães? A culpa é das mães e dos pais, que são machistas, é todo mundo junto. Não estou dizendo que você esteja errado quando diz que as mães transmitem valores machistas para os filhos. E transmitem mesmo, porque elas também não foram provocadas ou educadas para questionar esse sistema, né? E uma tentativa desse livro é isso, a gente mudar a forma de criar os filhos, né? Criar meninos menos machistas, criar meninas menos machistas. Mas esse convite e essa culpabilização não pode ser das mães. Ela é das mães e dos pais e dos professores que ficam falando que a violência doméstica não tem nada a ver com machismo.
Mães.
Eu não superei essa.
Mães, pais e professores, quero dizer que temos que acabar este programa. Amanhã é feriado, vamos passar uma repetição de um programa da Provaral, mas depois, na sexta-feira, regressamos, finalmente, achamos nós, com o Luís Rosa e com
polêmica.
O livro do momento. Polémica. Muita polémica, é verdade. Não percam, portanto, sexta-feira, a partir das 7, com o programa em direto. Obrigado, Ruth. Espero que todos nós que tenhamos ouvido este programa tínhamos ficado um pouco menos machistas.
Que bom, tomara. Olha, quem tiver mais coisa para me escrever, escreve no Instagram, nas redes sociais, Ruth Manos. Eu estou lá para a gente continuar a conversa.
Eu fiquei muito menos machista.
Que bom.
Do polémico autor Luís Rosa.
Este tipo de livro não é normal em Portugal.
O polémico livro Governador.
Foram preferidas pelo Tocás Costa declarações que são ofensivas do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração.
Sobre o polémico antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.
Eu relatei no livro um telefonema para o meu telemóvel que foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro.
Um programa que tem tudo para ser polémico. Na promoção que diz mais vezes a palavra polémico do ano.
O Banco de Portugal não obedece a ordens do governo.
Esta sexta-feira, na Provaral, vai ser polémico.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.